the greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig.
You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?
All those moments will be lost in time. Like tears.
Já viu?
Good morning, Vietnam!
First seems indifferent to the present. There's a tension of a most unfathomable nature. The word desires to be understood, to have meaning. But you somehow feel that it's not you yourself that the word is addressing. It washes over you, holding a dialogue with something arcane that's maybe not mortal, and you feel intrigued. Captured even. You're aware of a deeper existence, maybe a temporary reassurance that indeed there is no beginning, no end. And all at once the outward appearance of meaning is transcended, and you find yourself struggling to comprehend a deep and formidable mystery. All is transient. Does it matter? Do I bother?
Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao Já Viu, o seu programa preferido de música de cinema, de séries, é o seu programa preferido da sua vida e da sua existência. Hoje é o programa número 34 da segunda temporada e vamos falar de Moon Age Daydream, o documentário sobre o maior de todos, David Bowie. Eu estou reprisando, na verdade, não reprisando, eu estou refazendo o programa da semana passada, porque a gente teve uns probleminhas com computador, horário de verão, e então resolvi refazer. E agora, semana passada, tocou a trilha inteira de uma vez. Agora vocês vão ter o prazer de me ouvir. Vou falar um monte do Bowie, do filme. Vou falar de outras coisas, de mostra de cinema, de Netflix, de Mubi. E vamos lá. Hoje estou super animado para falar sobre Moon Age Daydream, porque o David Bowie é o cara que... desde pequeno, a primeira vez que eu vi Bowie, eu era bem moleque, e eu falei, que é isso? Tem alguma coisa aí? E a partir de então, ele meio que... primeiro ele encaminhou a minha vida artística, assim. Ele sempre foi minha referência como artista, como... criador de música, como cantor, como... Ele sempre foi um artista completo, né? O cara que mudava de personalidade a cada disco que fazia, criava personagens, criava novas personalidades para ele mesmo. Tudo que a gente vê hoje em dia de Lady Gaga, de Madonna, veio tudo do Bowie. O cara, lá nos anos 60, começou... no final dos anos 60, começou a fazer essas coisas todas. Foi um cara que mudou a cara da música, como a gente conhecia, como era conhecida até então. E ele só foi melhorando com o tempo. Ele morreu em 2016. Foi um dia muito triste para mim. Eu lembro que passei o dia meio chocado, assim, sem conseguir entender muito. A gente já estava esperando que ele fosse morrer, porque ele vinha soltando várias dicas, assim, entre aspas, de que ele estava bem mal. Ele soltou um disco, o Black Star, o último disco lançado enquanto ele estava vivo, já com os clipes que ele lançou, tá? Os últimos clipes que ele lançou já mostravam que ele não ia continuar por muito tempo por aqui. Mas o cara é tão incrível que até a morte dele foi um motivo para ele celebrar a arte, para ele criar, para ele mostrar para a gente que as coisas podem ser melhores do que o dia a dia mesmo, com música, com filmes, com clipes. Ele fez muito filme. E o legal é que Moon Age Daydream, esse documentário sobre o Bowie, mostra muito quem foi o Bowie mesmo, sabe? Como ele pesquisava, como ele estudava, como ele experimentava em suas criações, porque nada era por acaso com o Bowie, tudo era super pensado, as músicas que ele escrevia, onde ele escrevia, onde ele gravava, com quem ele gravava, e tudo acabou sempre mostrando pra gente o quanto ele era um cara que prezava pela genialidade, assim, pela coisa bem feita, pela entrega. E isso fica muito claro em todos os seus discos, todos os seus clipes, tudo que ele escreveu, pintou, os shows que ele fazia. É incrível, incrível. Eu só tenho a falar bem do Bowie. E Moon Age Daydream, esse documentário, é o primeiro filme feito sobre o Bowie, porque vários já foram feitos, mas esse é o primeiro filme feito sobre o Bowie, com a anuência da família dele, do espólio dele. Então, uma coisa que a gente achou que os fãs, na verdade, sempre sonharam com isso, mas, ao mesmo tempo, eu nunca achei que seria possível. Eu achei que o Bowie tem um filho, ele teve dois filhos, um filho e uma filha. O filho mais velho dele é um diretor de cinema, e o Duncan Jones. E eu sempre achei que ele talvez fizesse um filme sobre o pai, sobre o Bowie artista. Mas não, ele chamou o Brett Morgan, que é um grande diretor de documentários. E eles deram carta branca para o cara deixaram o cara entrar e pesquisar em tudo que o Bowie nunca tinha mostrado em vida. Então tem muita coisa no filme, muita imagem no filme, muito texto, que nunca foi mostrado, nunca foi visto antes. Eu, quando vi o filme, fiquei muito... Já sabia disso, né? Mas eu fiquei muito emocionado e muito chocado, porque por mais que a gente saiba de coisas sobre nossos ídolos, a gente se surpreende com pequenos detalhes, né? E o filme é cheio de detalhes, dessas imagens que eu nunca pensei que fosse ver, que existissem. Primeiro, eu nunca pensei que existissem. Não sabia, ninguém sabia que existisse, que existiam, né? E ver isso na tela grande foi, assim, a experiência do ano. Para mim, Moonage Daydream é o filme de 2022. Eu assisti... uma das coisas mais legais, assim, eles lançaram o filme no IMAX. O filme foi feito para ver no IMAX, que é aquela exibição absurda, assim, que a sala de cinema é gigantesca, o som é absurdamente maravilhoso. E eu fui assistir com a minha dupla do cinema Gratiluz. A gente tem um trio, Cine Gratiluz, que são minhas queridas e amadas, a Débora Delta e a Juliana Valente. A Débora Delta é uma atriz incrível, viciada em cinema também. E a Ju Valente tem o Terror com Tudo. Você está me ouvindo e gosta de terror, entra no Instagram, @terrorcomtudo. Você vai se deliciar com as coisas da Ju. E nós fomos ao cinema assistir no IMAX e ficamos 3 horas impassíveis, assim, sabe? Tipo, a gente não, nem respirava. Tinha hora que eu lembrava que tinha que respirar, porque senão... assim, o filme é inacreditável. Infelizmente, ficou só uma semana em cartaz no IMAX, mas ele ficou bastante em cartaz em cinemas normais. Eu li agora, esses dias, no Twitter do Brett Morgan, que ele falou que vai voltar uma nova versão para o IMAX. Tomara que volte aqui também. E assim, é uma dica que eu dou para que, se você achar esse filme por aí, não sei se no cinema, quando voltar, se ainda está passando em algum lugar, ou quando entrar nos streamings, assista, porque é uma aula não só de... Não é uma aula, mas é uma... O filme é um documentário, mas é como se não fosse. É uma coisa que o Brett Morgan, ele reinventou o documentário, porque ele conta a história do Bowie a partir do próprio Bowie. Então o filme é narrado pelo David Bowie, por textos de entrevistas, de programas de TV, sabe? Foram 8 anos de produção desse filme, que devem ter sido uma loucura, assim, pro diretor e para sua equipe pequena, uma equipe pequena que ele teve para fazer esse filme. Mas é inacreditável, o filme fala mais de filosofia de vida do que de outra coisa, sabe? É um filme sobre filosofia com músicas do Bowie. Então, assim, tem coisa melhor? Não tem. Então vamos ouvir mais. A gente ouviu Time, aquele primeiro texto, aquele primeiro, a abertura do programa é o Bowie falando sobre o tempo, sobre a vida, sobre viver, sobre morrer. E depois a gente ouviu e que está ouvindo aqui embaixo também, o Hello Space Boy, que é uma música bem icônica do Bowie com o Pet Shop Boys. Mas agora vamos ouvir... O que, que a gente vai ouvir agora? Wild Eyed Boy, from Free Cloud, que é uma das primeiras músicas que o Bowie lançou lá em 68, 69. Depois All the Young Dudes e All You Pretty Things. Aí eu volto, mas vou falar menos. Yeah, bye, bye.
Solemn-faced, the village settles down, undetected by the stars. Hangman plays the mandolin before he goes to sleep. And the last thing on his mind is the wild-eyed boy in prison, beneath the covered wooden shaft. Folds the rope into its bag, blows his pipe of smolders, blanket smoke into the room. And the day will end for some, as the night begins for one. Staring through the message in his eyes lies a solitary sun. From a mountain called Free Cloud, where the eagle dare not fly, the patience in his sigh gives no indication for the townsmen to decide. So the village dreadful yawns, pronouncing gross diversion as the label for the dark. It's the madness in his eyes as he breaks the night's cry. It's really me. Though I'm always really, really. up your sleepy head. Put on some clothes, shake off your bed. Put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? Crack in the sky and a hand reaching down to me. Oh, the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay.
Oi, gente. Ó que lindeza, né? Tá louco. Ouvimos All You Pretty Things ao vivo. Antes All The Young Dudes ao vivo. E antes Wild-Eyed Boy from Free Cloud ao vivo. É quase tudo ao vivo, na verdade. Essa trilha é inacreditável, inacreditável. Quanto mais eu ouço, mais eu quero ouvir. E a edição de som do filme é muito incrível, e a gente ouve na trilha, que ela está disponível, na verdade, em todas as plataformas de música, nos Spotify todos da vida, a trilha está disponível, são 45 músicas que você ouve numa sentada, assim, você sai do corpo quando você ouve, de tão lindo que é. E a edição, de novo, a edição de som do filme que gerou essa trilha, né? Disse o Brett Morgan que ele demorou 1 ano e 8 meses editando só o som do filme para juntar as músicas, fazer mashups e criar versões novas. É muito, muito, muito incrível. Tudo é muito incrível. E o incrível é, como eu estava falando, é descobrir que um artista como Bowie, e como vários outros, obviamente, né, que o quanto esses caras, essas mulheres, eles têm material guardado e que só precisa ter uma família bacana, como a família do Bowie, o filho Duncan, a viúva dele, a irmã. Ele foi casado nos últimos 20 e tantos anos da vida dele, foi casado com a irmã, aquela modelo mais incrível de todos os tempos, com quem tem uma filha, a filhinha dele pequenininha e tal. E o quanto eles são cônscios de que o espólio do Bowie, as coisas que ele tem guardado, os quadros que ele pintou e que ele mostrou muito pouco, o quanto isso tudo é importante para a gente, para a cultura pop mundial mesmo, né? Então não adianta deixar as coisas lá guardadas e apodrecendo. O legal é mostrar mesmo. Com certeza o Bowie deixou os caminhos que eles deviam tomar depois de sua morte, né? Tipo, ó, mostra isso aqui, não mostra, sei lá, deve ter tido isso, um monte de coisa. Mas para nossa sorte, disso tudo saiu Moon Age Daydream, esse documentário que, como eu disse, reinventou o documentário cinematográfico musical, porque não é nada parecido com o que a gente já viu antes. E claro que é um documentário, todo mundo fala, ah, é um documentário para fã. É um documentário para fã, mas se você não conhece tanto o Bowie, você vai ficar muito impressionado com o filme em si, obviamente com a vida dele, com o que ele pensa, com o que ele falou pelos 50, 60 anos de carreira dele, 60 anos de carreira dele. É incrível ver que lá em 1968, em 1970, o cara já fazia o que hoje em dia estão tentando fazer. Em 70 e pouquinho, quando ele lançou o Ziggy Stardust, o primeiro personagem dele absurdo, assim, onde ele dizia que não era o Bowie, que ele era o Ziggy Stardust, que era um alien que veio... que a banda dele eram as Aranhas de Marte, e o Ziggy era também um alien, e fizeram um show, e o último show da turnê ele matou o Ziggy Stardust. E aí pensaram, lá em 1970 e pouco, ninguém entendia o que esse cara estava fazendo, né? Mas ele, aí achavam que ele ia se aposentar, não ia cantar mais, mas não, ele matou o personagem, e depois voltou completamente diferente, né? Mas é o cara que antes do Ziggy Stardust lançou um disco que na capa ele tá usando um vestido deitado numa cama, e foi um choque também, porque no auge do glam rock inglês, né, que é o rock glam, onde os caras começaram a usar maquiagem para se... onde radicalizou no Kiss, por exemplo, no Secos e Molhados, por exemplo, sabe? Que é o radical do glam, mas o normalzinho, assim, os caras faziam os cabelões, usavam maquiagem, bota de salto alto, tal. O Bowie foi além e começou a usar vestido mesmo, sabe? Fez a primeira turnê dele nos Estados Unidos com o cabelão, com vestido. Antes de ser conhecido, a primeira turnê dele, ele viajou por rádios para fazer rádios do interior dos Estados Unidos. Ele poderia ter vindo na comunidade se fosse a época, né? Onde ele cantava músicas, uma música dele e vários covers que ele fazia, né? Para que as pessoas começassem a falar dele. E aí ele voltou para a Inglaterra e ele viu que não era bem isso, que ele tinha que radicalizar mais. Foi quando ele foi para o Ziggy Stardust. Aliás, tem um filme sobre essa passagem do Bowie, a primeira vez que ele vai para os Estados Unidos, que não foi autorizado pela família, porque, por exemplo, se eu quiser fazer um filme do Bowie, eu vou lá e faço. Aí eu peço autorização para a família para usar as músicas, e eles falam, não, tá louco. E aí esse filme foi isso, fizeram essa recriaram essa primeira passagem do Bowie pelos Estados Unidos. O filme é muito bom. Só que não tem nenhuma música do Bowie. Então, todas as vezes que ele vai nas rádios, ele canta os covers. Eles conseguiram autorizar, compraram, né? E ele só canta covers. É muito atípico isso, né? Você faz um filme sobre um cantor e não tem nenhuma música dele. É muito louco, mas é muito legal. Tem um outro filme, assim, que eu gosto muito, que é um filme alemão dos anos 90, que também é um filme sobre os Beatles, sobre uma lenda dos Beatles, e o diretor não conseguiu direito de nenhuma música dos Beatles. Então, o filme sobre os Beatles também sem nenhuma música, mas eu vi na mostra de cinema, lá em 90 e pouquinho, o filme com as músicas dos Beatles. O cara conseguia passar nos festivais de cinema pelo mundo a versão dele com as músicas, né? Até mas lançar comercialmente ele não conseguiu. E o Bowie foi isso também, esse filme sobre essa passagem da vida dele pelos Estados Unidos é sem músicas dele. Mas, e eu acho que tudo isso, na verdade, foi porque a família já estava planejando esse, obviamente, o Moon Age Daydream. Eles não quiseram queimar cartucho, né? Eles devem ter pensado, gosta do Bowie, quer ouvir música do Bowie, vai assistir Moon Age Daydream. E eu falo de novo, se aparecer na tua frente, assista Moon Age Daydream, porque é uma viagem, são 3 horas de você vai até Marte, encontra o Ziggy Stardust e volta feliz da vida. Vamos ouvir mais, vamos ouvir agora Life on Mars, que é uma das músicas mais lindas de todos os tempos, e tem uma passagem legal que o Bowie, quando foi gravar Life on Mars, ele chamou o Rick Wakeman, que era um grande pianista de estúdio na Inglaterra, E já era famoso, ele já tocava em várias bandas, assim, já era um cara super consagrado, quer dizer, super ainda não, mas era bem, bem quisto já, né? E ele... E o Rick Wakeman fala que quando... O Rick Wakeman era do Yes, pra quem não lembra, ele era o principal pianista, tecladista do Yes. E o Rick Wakeman conta que quando ele foi gravar Life on Mars, que ele chegou no estúdio e aprendeu a música, ele não sabia nada, né? Chegou lá, foi contratado pra fazer o piano pra música. E quando ele ouviu a música a primeira vez, ele falou assim, putz... Essa é a música mais linda já escrita em todos os tempos. E o piano que o Rick Wakeman toca, que foi escrito pelo Bowie, ele conta que ele se morreu de inveja na hora que ele falou isso, era exatamente o que eu sempre quis escrever na vida inteira e não consegui. Então vamos ouvir Life on Mars, versão do filme, né? Depois Moonage Daydream, que é a música que dá título ao filme, que é a minha música preferida do Bowie. E depois uma medley com Gene Gene, Love Me Do, e com participação do Jeff Beck. Muito legal, e aí eu volto. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools and say, look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog, and clowns. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the law man beating up the wrong.
alligator.
I'm a mama papa calling for you. I'm the space invader. I'll be a rock and roller bitch for you. Keep your mouth shut. You're squawking like a big monkey bear. And I'm busting up my brain for the world. No, I am. Keep your electric eye on me, babe. Put your ray gun to my head. Press your space, space close to my. A man love, such a holy place to be in. Don't forget, baby. Your space, space clouds to my love.
the city, slung out on lasers and sideswipe blazers, and ate all the razors while pulling the waiters, talking about Monroe, walking so wide, but New York's a no-go, and everything tastes nice, cold tea, Jane, and smiles like a reptile, she loves him, she loves him, but just for a short while, he'll crack in the sand, she won't let go his hand, and says that he's a beautician, and sells you nutrition, and keeps all your dead hair for making up underwear, cold teen Jane in. Simple-minded, he can't drive his module, and bites on the neon, and sleeps in a capsule. Loves to be loved.
Lobster me love, lobster me love. cost of being loved.
Oi gente, de volta com Já Viu, Moonage Daydream, David Bowie, a gente ouviu agora Jim Gene, entrecortada por Love Me Do dos Beatles, antes Moonage Daydream, a música que dá nome ao documentário, e antes ainda Life on Mars, o piano mais lindo de todos os tempos, tocado pelo Rick Wakeman originalmente. Na canção de 1971 de David Bowie. Putz, tá, eu acho que tá ficando meio chato eu só falar do filme, né? Tá não. O filme é o máximo. Tem uma coisa legal que tem acontecido, é que o Brent Morgan, que é o diretor do filme, e diretor de outros grandes filmes, outros grandes documentários sobre música, ele é o diretor... para mim, de um dos grandes filmes de todos os tempos, que chama Kurt Cobain, Montage of Heck, que é uma investigação musical que ele faz sobre a vida e a morte do Kurt Cobain do Nirvana, e o filme é inacreditavelmente bom, vai muito de encontro ao que eu achei também sobre a morte do Kurt Cobain. Tem por aí para assistir, acho que vale a pena procurar também. E o Brett Morgan, ele é muito ativo no Twitter, é um cara que twitta muito, responde. Outro dia ele fez uma livezinha no Twitter e respondendo perguntas sobre o Moonage Daydream. Eu mandei, participei ativamente, assim, ele respondeu um monte de coisa que eu perguntei. E uma das coisas mais... pitorescas, assim, foi que eu tinha lido numa entrevista dele que ele nunca tinha sido muito fã do Bowie, e que depois de passar 8 anos enfurnado em casa pesquisando a obra dele toda e tudo que ele fez para fazer o Moonage Daydream, ele mudou muito de ideia e ele viu finalmente, antes tarde do que nunca, a importância do David Bowie. E eu perguntei se isso era real mesmo, que eu achei estranho um cara do tipo do Brett Morgan, com a vida que ele vive, leva, assim, artisticamente falando, não ser fã do Bowie. E aí ele disse que não foi bem isso que ele falou na entrevista, que ele sempre gostou do Bowie, mas ele nunca foi fã, super fã de carteirinha, que é tipo Bowie na terra e Bowie no céu, como eu, por exemplo, né? Mas que ele sempre gostou muito e tal. Eu achei uma resposta meio... Eu até dei risada, falei assim, ah, entendi, agora você não quer brigar com os super fãs do Bowie, né? Mas a gente entende, tudo bem. Você veio pro lado da força e tal, ele deu risada, assim. Mas é um cara bacana, ele fala que hoje em dia ele não é fã de ninguém, só é fã da banda do filho dele. Ele tem um filho de 15 anos, tem uma banda, e falou que só é fã do filho dele. E que ele tá muito cansado, porque foram 8 anos trabalhando no filme, ele gastou mais dinheiro do que ele teve para fazer o filme, e ele teve que bancar muita coisa, porque ele tinha um orçamento fechado e acabou. Ele pegou o dinheiro e acabou demorando muito mais para entregar o filme do que deveria. E assim, o mais louco de tudo é que ele diz que ele tá fazendo esse filme há 8 anos, que ele demorou 8 anos para fazer. O Bowie morreu faz 6 anos, então ele começou a fazer o filme com o Bowie vivo ainda. Isso que é o mais legal de tudo. Então a anuência toda do Bowie foi uma coisa que fez o filme acontecer mesmo, né? E ali, e dali deve ter vindo todas as instruções que ele teve para fazer o filme depois que o Bowie morresse, com família e tudo mais, né? E deu super certo. O filme, de novo, assista. Vamos ouvir mais música. Vamos ouvir The Light, Warsaw e Quicksand. São músicas bem emblemáticas na carreira do Bowie, de uma época bem doidona do Bowie, e que... Outro dia eu falei do Christiane F. aqui, né? O quanto Bowie foi enigmático e importante para a história do filme, do livro e da vida real da Christiane F., né? Warsaw é uma das músicas que tem no Christiane F., que foi escrita lá enquanto ele morava em Berlim, quando ele estava na época de jogação com o Iggy Pop, o Tony Visconti, e... Musicão. Vamos ouvir então The Light, Warsaw e Quicksand.
Thank you. closer to the golden dawn, lost in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying him the sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal. I'm drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. Oh, I ain't got the power anymore. And the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies and destiny. I'm drawing between the light and dark, where others see their target's divine symmetry. Should I kiss the viper's fang, or herald loud the death of man? I'm sinking in the quicksand of my thought, and I ain't got the power anymore. Don't believe in yourself, don't deceive with belief. Knowledge comes with death's release. A mortal with potential of a Superman. I'm living on. I'm tethered to the logic of Homo sapien. Can't take my eyes from the great salvation of bullshit faith.
Oi, gente, de volta aqui com Moonage Daydream e essa trilha maravilhosa. Vocês acabaram de ouvir Quicksand, antes foi Warsaw, que é Varsóvia, e antes The Light, coisas mais maravilhosas, que tá doido. Já são 11h40, eu ia falar de outras coisas, filmes, séries, mas não vou falar nada. Só vou falar que semana próxima agora começa a Mostra de Cinema de São Paulo. Se você estiver por São Paulo esses dias, vá ao cinema, assista filmes da Mostra, porque são filmes que dificilmente entram em cartaz. Tem uns filmões que vão entrar em cartaz, que também estão na programação. Filmes bacanas, assim, mas a maioria dos filmes não entra em cartaz, são filmes alternativos de circuitos de festivais no mundo inteiro. Eu super recomendo a Mostra todo ano. Eu mais uma vez faço parte do júri da crítica da Mostra, então vou estar enfurnado nos filmes até o final do mês, mas vou estar aqui, sábado que vem estou aqui de volta. Ó, conseguimos tocar até agora 12 músicas só, tem 44 a trilha, então sábado que vem já aviso que vai ter mais uma parte da trilha de Moon Age Daydream. São 11 horas e 42 minutos, eu já vou me despedindo, porque ao meio-dia tem horário político, né, obrigatório, mas eu vou deixar umas músicas aqui tocando, vou deixar Future Legend, Diamond Dogs, Rock and Roll With Me, Aladdin Sane, Subterraneans, Space Oddity, o que der, até o meio-dia, não vai dar tudo isso, claro, vai dar o quê? Mais três músicas, né? Então vocês vão ouvir Diamond Dogs e Crack Dator, depois Rock and Roll With Me, e depois Aladdin Sane, acho que é isso que vai dar. E sábado tamo de volta com mais Moon Age Daydream, mais David Bowie. Na semana que vem eu vou falar menos do filme, mais da música, mais da vida do Bowie, mais o que, vou contar o que ele conta no filme sobre vida, sobre jeito de viver, se preparar para a morte, é muito bacana. Então valeu vocês que ficaram até aqui, tenham uma semana linda, um fim de semana ótimo, e sábado que vem tem mais, com mais Bowie, mais e mais, hein? Se prepara, valeu!
Death, as the last few corpses lay rotting on the slimy thoroughfare. The shutters lifted an ancient temperance building high on Poacher's Hill, and red mutant eyes gazed down on Hunger City. No more big wheels. Fleas the size of rats sucked on rats the size of cats, and 10,000 peopleoids split into small tribes, coveting the highest of the sterile skyscrapers, yet packs of dogs assaulting the glass fronts of Lavenue Avenue, ripping and re-wrapping Lincoln's shiny silver frocks, now leghorns, family badge of sapphire and cracked emerald. Everything now, the gear of the Diamond Dogs. We'll be right back.
You always were the one that knew. Little love for the likes of you. I never wanted anything but new surroundings. A room to rent while the lizards lay lying in the heat. They was trying to remember who to meet. And I would take a foxy kind of stand. Well, tens of thousands found me in today. When you rock and roll with me, no one else I can appeal. Nobody here can do it for me. I'm in tears again. When you rock and roll with me. Good evening, Buffalo. It's nice to be here. Gentle hearts, a countdown. And the cue is out of sight and out of sound.
As far back as I could remember, I always wanted to be a gangster.
Say hello to my little friend!
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Keep your friends close, but your enemies closer.
A boy's best friend is his mother.
Me. I am your father.
I'm Batman.
I'm Spartacus!
Bond. James Bond.
Hello. My
name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die.
Goonies never say die!
You're killing me, Smalls!
I see dead people.
Já viu?
It's alive! It's alive! It's alive!
Já viu?
To be a particularly ethical person.
Son of a bitch!
But I am fair.
I'm a rule breaker. I'm a rattle chicka snaker.
Your trousers are also equipped with explosives.
My advice is to just be...
I'm sorry, did you say just be cool or just be cool, James?
Right. You say something?
Yeah. Yeah. Well, to clarify, I shot him in the head and then he bit a little tongue.
You got this.
Thank you.
You're still alive?
Yes, I think so.
The real firecracker.
Believe it's pronounced. Thank you.
Já viu?
Good!